Declaro aberta a presente sessão. Senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 42/2014. Aos 17 dias do mês de novembro do ano 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara de Ijuí os vereadores ijuienses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetinha, Andrei Cossetim Zmanski, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adame, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Combauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubens Jagmin e Valmir Seifer. O presidente e vereador Claudimir Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata 41 do ano 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 10 de novembro do corrente, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito, respondendo a pedido de informação do vereador César Busnello e solicitando a substituição dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens 175, 176, 177 e 178 de 2014, da Promotoria de Justiça de Ijuí, informando suspensão do expediente entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro de 2015, da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Federal, notificando créditos e recursos, e telegramas dos Ministérios da Saúde e Educação informando recursos financeiros para os fundos municipais. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados representantes do Círculo de Escritores de Ijuí, letra fora da gaveta. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite e o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma os vereadores César Busnello, Helena Marder e Darcy Preto da Silva, que saudaram os convidados, prestando homenagem pelo transcurso dos 10 anos de fundação do Círculo de Escritores. Em seguida, manifestaram-se o senhor Ademar Campos Bindé e a senhora Marli Meijer Sekirski, respectivamente presidente e secretária do Círculo de Escritores de Ijuí, que agradeceram a homenagem e comentaram brevemente o histórico do Círculo desde a sua fundação. Em seguida, o presidente leu o diploma conferido como homenagem do Poder Legislativo ao transcurso dos 10 anos do Círculo de Escritores e solicitou aos vereadores César Busnello e Darcy Preto que procedessem à entrega do mesmo aos convidados. Isso feito, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Jacira Rosane Reis Fabrim e votos congratulatórios à Brigada Militar pelos 117 anos de atuação e ao jovem Leonardo Brizola de Mello pela conquista do Campeonato Estadual de Chula no Encontro Estadual de Arte e Tradição Gaúcha 2014. Foram remetidos para análise das comissões permanentes da casa os projetos encaminhados pelas mensagens 188/2014, que autoriza o DEMASE a repassar recursos para as fins que menciona a Secretaria do Meio Ambiente, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. 189/2014, que acresce inciso 3º ao artigo 5º, artigos 13A, 13B, 13C, inciso 1º e 2º ao artigo 13C, e altera o parágrafo 1º do artigo 11, de que trata a Lei nº 4.839, de 27 de maio de 2008, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política de assistência social e da outras providências. 190/2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Ijuí e revoga leis que menciona da outras providências. 191/2014, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 5.975, de 30 de junho de 2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município, a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Valdomiro dos Santos Machado e da outras providências. Posteriormente foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em falar. Durante a discussão, os projetos de lei processo 805/2014, que altera ações orçamentárias que menciona, constantes no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, alterações orçamentárias que menciona constantes no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e das outras providências. Processo 806/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais com valor de R$10.000, e das outras providências. Processo 807/2014, que acresce artigos 10A e 10B aos anexos 1º e 2º à Lei nº 5.938, de 30 de abril de 2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais até o valor de R$545.867,70, e da outras providências, acompanhado pelos pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 808/2014, que altera a redação do artigo 2º da Lei 4.127, de 9 de julho de 2003, que cria o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do DEMEI, revoga a lei que menciona da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 809/2014, que inclui localizador de meta física da ação orçamentária, constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 810/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro aos servidores integrantes de equipes multiprofissionais do Centro de Especialidades Odontológicas e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da importância de 50% do valor do recurso oriundo do Ministério da Saúde, Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas e Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade da Atenção Básica e de Outras Providências, acompanhado de pareceres favoráveis à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. A seguir foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador André Constantin Smansky. O parquímetro 107-34, localizado na rua José Bonifácio, em frente à farmácia do SESI, apresentou algum tipo de defeito ou mau funcionamento dia 28 de julho de 2014? Alguma falha foi diagnosticada nessa data? Caso afirmativo, em que horário ocorreu esse problema e por quanto tempo o equipamento permaneceu inoperante? Qual foi o motivo da falha? Da vereadora Rosana Tenroller, como está o andamento dos projetos de Academia de Saúde nos bairros do Cid Brasil, Glória, Modelo e Getúlio Vargas, para os quais foram destinados recursos do deputado Marcon? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente os anteprojetos de lei de autoria do vereador André Constantin Smansky, que institui o Programa de Localização de Propriedades Rurais por Sistema de Posicionamento Global GPS Campeiro, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com a Brigada Militar e municípios residentes na área rural do município para implantação de sistema de localização por GPS e de outras providências. Do vereador César Busnello, que institui no município de Gil o programa Bolsa Creche e outras providências. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim: Operação Tapa Buracos na Rua do Comércio, em frente ao restaurante Espetinho do Geada. Do vereador André Cossetim Smansky, asfaltamento da Rua Leopoldo Lopes Pereira, bairro de Túlio Vargas 1, quadra V. Operação Tapa Buracos na Rua do Comércio Centro, em frente ao número 57, Operação Tapa Buracos no entroncamento da Rua Bento Carvalho, em 21 de janeiro, bairro São Paulo. Operação Tapa Buracos na Rua João Peronde, bairro São Paulo, entre as ruas Eduardo Gás e condomínio Frida Rec. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública da Rua José Capso, bairro Independência. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública, Rua Fredo Glitz, bairro Independência. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública na Rua Júlio Leff, bairro Independência. Operação Tapa Buracos na Avenida Brasil, entre a Rosemil Glitz e Guilherme Clever, bairro Elizabeth. Do vereador César Busnello, abrir as escolas de educação infantil municipais os 12 meses do ano com alimentação e transporte gratuito para crianças. Da vereadora Rosana Tenroller, realizar com urgência a limpeza de terreno localizado na rua José Bonifácio, esquina com a rua Antônio Setembrino Lopes, haja visto situação apresentar sérios riscos sanitários à população. Do vereador Rubem Jagmin, reparos na iluminação pública na Avenida Emil Glitz, trecho entre as avenidas São Luís e Trilhos da Aviação Férrea. Demarcação do asfalto na Avenida Emílio Glitz, em troncamento com a Avenida São Luís e os Trilhos, linha divisória, rua e calçada. Posteriormente, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. Usando o espaço de ambos expedientes somados, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo a grande quantidade de casos de corrupção no país, as denúncias de supostas irregularidades cometidas também na gestão municipal, com uso indevido da máquina pública em benefício de campanhas eleitorais por parte do atual vice-prefeito, que estão denegrindo a margem da gestão como um todo, sugerindo a ruptura da coligação entre o PDT e o Partido dos Trabalhadores. Durante seu pronunciamento, o vereador Darcy Preto concedeu um breve aparte ao vereador André Costin Szymanski, que sugeriu a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito a fim de apurar denúncias divulgadas pela imprensa. Em seguida, fez uso da palavra nos espaços de ambos os expedientes acoplados, o vereador César Busnello, discutindo o anteprojeto de lei de sua autoria que constava na pauta e a atuação das comissões parlamentares de inquérito que, em sua opinião, é ineficaz. Visto que não investiga a fundo, citando os casos mais recentes ocorridos na jurisdição do município, destacando que tudo ocorre conforme interesses do PDT, uma vez que detém a maioria dos votos do Parlamento e assim consegue decidir questões dessa natureza, comentando ainda a ação indenizatória impetrada pelo prefeito Fioravante Balim em desfavor dos partidos que compunham a coligação com chapa de oposição nas eleições de 2012. No espaço do grande expediente, somado à comunicação do líder de bancada, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, saudando os integrantes do círculo de escritores de Juiz, homenageando o jovem Leonardo Brizola por ser campeão na modalidade de dança chula no Enart, discutindo ainda a audiência pública realizada para debater a canalização do afluente do Arroio Matador no bairro Glória. No transcurso do dia do conselheiro tutelar, em 18 de novembro, a identificação de cães infectados com sinomose em Juiz, escândalos envolvendo corrupção em órgãos públicos, destacando a necessidade de se investigar as denúncias tanto em nível nacional como local, destacando acreditar que os casos envolvem ação isolada de atores políticos sem anuência dos respectivos partidos e que deve ser investigada tanto a atuação do corrupto como do corruptor. Nos espaços pequenos expedientes, fez uso da palavra o vereador Maria do Corumbauer, também saudando Leonardo Brizola pela representação de Juiz no Enart e a consagração como campeão, debatendo os escândalos de corrupção que assolam o país, como os que envolvem a Caixa, a Petrobras, destacando que apesar de identificar os culpados e esses serem condenados, cumprem penas brandas e recursos desviados jamais retornam aos cofres públicos. Comentando ainda a divulgação do estudo realizado pelo IPEA, que demonstra considerável ampliação do número de brasileiros em extrema pobreza, as denúncias que envolvem a atuação do vice-prefeito de Juiz durante a campanha eleitoral e problemas relacionados à Secretaria de Habitação, principalmente quanto à queixa que recebeu de um munícipe que foi contemplado como unidade habitacional, que foi arrombada, saqueada e atualmente se encontra ocupada por outras pessoas. Manifestando apoiar a posição do vereador Darcy Preto quanto ao fim da coligação entre os partidos. Também no pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Marcos Barrichello, explanando sobre a reunião que participou com lideranças estaduais da cidade de Porto Alegre, quando foram debatidas possíveis ações emergenciais de apoio aos agricultores familiares, lesados pela ação de empresas que adquiriram sua produção leiteira. Destacando ainda que as denúncias de corrupção em campanha eleitorais devem ser garantido contraditória e ampla defesa e que deve ser evitado o uso de termos pejorativos que podem ofender a idoneidade das pessoas, considerando que a Câmara é um palco de discussões políticas, mas que deve prevalecer a responsabilidade. Ainda no pequeno expediente, fez uso da palavra a vereadora Rosana Tenholler, enaltecendo a caravana que representou o Juiz no Encontro de Arte e Tradição Gaúcha de 2014, apoiando as manifestações da vereadora Rosana Simon contra a Petrobras, visto que há corrupção, mas está tudo sendo averiguado, esclarecendo ainda que ser favorável à manutenção da coligação entre o PDT e o PT e a defesa de programas bem-sucedidos sempre a duas campanhas eleitorais. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 40 minutos, o que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Registramos e agradecemos a presença do ex-vereador integrante dessa casa, ilustríssimo senhor José Henrique da Silva. Bem-vindo. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 393-2014 do Gabinete do Prefeito. Ao cumprimentá-lo, solicito substituição do projeto ele encaminhado pela mensagem 188/2014 do gabinete do prefeito, que autoriza o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí de Mave repassar recursos para fins que menciona a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Ijuí. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e de outras providências, que tramita nesta Casa Legislativa em razão de equívocos quanto da elaboração do mesmo pela Secretaria Municipal de Planejamento, sendo necessária sua substituição. Outro se informa que a matéria a ser apreciada é constante do projeto que anexamos ao presente. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Você leu o projeto?
Não.
Anexo, né? Ofício 117/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, que foram repassados a esse município recursos federais para a implementação do objeto e termo de compromisso entre o Ministério da Cultura, Caixa e o âmbito de programas Praças dos Esportes e da Cultura, conforme discriminado abaixo. Execução de construção de praça de esporte e cultura, mobiliário, equipamentos e mobilização social. Valor liberado R$ 506.776,35. Atenciosamente, Irene Paulo Bastos, secretário da Fazenda. Ofício 116/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Foram repassados a esse município recursos federais para a implementação do projeto de resolução FNDE Educação, número 19, de setembro de 2014. Objeto, apoio financeiro suplementar à manutenção e desenvolvimento da educação infantil para atendimento de crianças de 0 a 48 meses. Valor liberado, R$ 306.494,87. Atenciosamente, Irene Basso, secretário da Fazenda. Ofício 115/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos, políticos e entidades empresariais. Comunique que foram repassados a esse município recursos federais para a implementação do objeto e termo de compromisso entre o Ministério das Cidades, Caixa e Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Apoio, melhoria, condomínio da habitabilidade de assentamentos conforme discriminado abaixo. Execução de obras de infraestrutura, equipamentos comunitários e recuperação de área degradada. Valor R$ 175.268,90. Ofício 114/2014, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunique que foram repassados a esse município recursos federais para implementação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme descrito abaixo. Objeto, assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade. Valor liberado, R$ 69.450. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário da Fazenda. Telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. Informa a liberação de recursos ao Fundo Municipal de Saúde do município de Ijuí, pagamento de ações de vigilância em saúde, hepatites virais, DSTAs, competência 10/2014, valor R$ 6.250. Do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância em saúde, competência 10/2014, valor R$ 16.768,86. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Do Fundo Nacional para o Mais Educação e Ensino Fundamental, valor R$ 4.128.
Passando a ordem do dia, deferimos seguintes votos de pesar e votos congratulatórios. A senhora secretária fará a leitura.
O senhor tem que se manifestar, né?
Questão de ordem, senhor. Com a palavra, vereador José José Adame.
Senhor presidente, só queria incluir um projeto de lei complementar na pauta dessa casa.
A senhora secretária fará a leitura. Não é aqui, secretária. É, ele pediu questão de ordem.
Projeto de lei complementar. Autor José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Altera o mapa 12 mencionado no inciso 7º, artigo 3º da Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Alterado pelas leis nº 5.964, de 16 de junho de 2014, e 6.056, de 24 de outubro de 2014, e dá outras providências.
Está em discussão a inclusão na pauta do projeto de lei complementar. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a inclusão na pauta do projeto de lei complementar de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Voto de pesar, a senhora secretária fará a leitura.
Vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento da senhora Laura Maria Bertolo.
Ofício número 389-2014, do Gabinete do Prefeito Municipal. A senhora secretária fará a leitura. Até aqui.
Ofício 389-2014, do Gabinete do Prefeito. Assunto: veto total às emendas aprovadas conforme a resolução número 7.333-2014. Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, aproveito para comunicar-lhe que, no uso da prerrogativa que me confere o inciso 1º do artigo 30 e inciso 8º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, fundamentada em análise realizada pela Procuradoria-Geral do Município através de parecer 100/2014, decidi vetar na íntegra as emendas aprovadas por esta Casa Legislativa ao projeto de lei de origem executiva, encaminhada através da mensagem 159/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências apresentadas pela resolução número 7.332/2014. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 192/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Mensagem 192/2014, do Gabinete do Prefeito. Ofício 390. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Denomina a Biblioteca Braille, localizada em próprio municipal, que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 193/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 391/2014. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera e acresce artigos da Lei Municipal 6.014, de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre auxílio pecuniário destinado ao custeio de despesas de participantes do Programa de Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial, Intercâmbio de Experiências e Supervisão Clínico Institucional. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 194/2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 392/2014, do Gabinete do Prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do caput do artigo 2º da Lei Municipal 5.467, de 7 de julho de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação de Rubens Basso e sua esposa, Sônia Maria Basso, os imóveis que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Suspendo os trabalhos por 5 minutos para que os nobres pares possam assinar os devidos pareceres dos projetos que estão na pauta de hoje.
Parecer 153/2014, processo 782/2014. Projeto de lei substitutivo do Poder Executivo. Autoriza a concessão de uso gratuito de um terreno urbano à empresa Roterraplanagem Limitada e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi, vereadores Luiz Varasquini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Andrei Cossetim Smansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 782/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 783/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 154, processo 783, matéria projeto de lei substitutivo do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras à empresa Indústria e Comércio de Produtos Polimétricos Limitada, Indupropil e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varasquini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Andrei Cossetim Smansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 783/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 784/2014. Projeto de lei de origem executiva. Senhora secretária fará a leitura.
Parecer 155/2014, processo 784, matéria, projeto de lei substitutivo do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito de fração de terras à empresa Máquina e Peças José Menegon Limitada e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Luiz Varasquini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Aldair Luiz Cossetim e Andrei Cossetim Smansky.
Está em discussão o processo 784/2014. Como não há vereador interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 785/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 156/2014, processo 785/2014, projeto de lei substitutivo do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de um terreno urbano à empresa Graciela Rosane Fischer Commerce e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereadores Marcos Baichello e Luiz Varaschini. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidente Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Aldair Cossetin Szymanski, perdão, Aldair Luiz Cossetin e Andrei Cossetin Szymanski.
A Cossetinzada que deu ali. Tomaram conta. Está em discussão o processo 785/2014. Como não há vereador interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 832/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 158/2014, processo 832/2014. Matéria, projeto de lei do Poder Executivo. Acresce inciso 3º ao artigo 5º, artigos 13A, 13B e 13C e incisos 1º e 2º ao artigo 13C. Altera o parágrafo 1º do artigo 11, que trata a lei 4.839 de 27 de maio de 2008, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política de assistência social e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi, vereadores Marcos Baichello e Luiz Varaschini. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifer e vereadores Marcos Baichello e Rubem Jagnin. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidente Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Andrei Cossetin Szymanski e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 832/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 833/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 159/2014, processo 833/2014, do Poder Executivo. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Juiz Comus e revoga leis que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores. Vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Daniel Perondi, vereadores Marcos César Barrichello e Luiz Varaschini. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Aldair Luiz Cossetin e Andrei Cossetin Szymanski.
Está em discussão o processo 833/2014. Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 834/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 160/2014, processo 834/2014 do Poder Executivo. Altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 5.975, de 30 de junho de 2014, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Valdomer dos Santos Machado e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, onde assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Daniel Perondi, vereadores Marcos César Barrichello e Luiz Varaschini.
Está em discussão o processo 834/2014. Como não, o vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de origem legislativa. Senhora secretária fará a leitura. Questão de liderança, com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso público presente, secretário Sérgio Nelsinho, não podia deixar de registrar essa noite muito importante, aonde nós, vereadores, com o encaminhamento do projeto do senhor prefeito, estamos aprovando hoje para 4 empresas aqui de Juí, 4 áreas, aonde esse vereador tem certeza que esses 4 empresários vão ter grande sucesso. Este é o desejo desse vereador e acredito em todos os outros. Então faça um bom uso dessas áreas que foram hoje doadas pelo município. Mas também, senhor presidente, eu gostaria de falar, e não podia deixar de falar, a respeito da rua 15 de novembro. Fui cobrado até por um colega hoje se eu iria me pronunciar ou não. E eu disse que falei tantas vezes no caos que estava, e só tenho que vir dizer que foi feita uma melhoria adequada agora sim, aonde os lojistas da rua 15 de novembro vão ter melhor acesso nesse período natalino que está se aproximando. Mas também não deixar de lembrar que nós temos 2 problemas também na rua José Bonifácio, próximo à empresa Sherman, onde foi feito reparos de manutenção da rede cloacal e pluvial, e também na rua Bento Gonçalves, nas proximidades do antigo frigorífico, também foi aberto para esses reparos de água, rede de água e de rede de esgoto. Dizer que esse vereador não se cansa de falar a respeito de onde há erros, aonde há problemas, porque, vejam só, a empresa nova do Shima Material de Construção tem um grande fluxo de caminhões, estive acompanhando até essa semana passada lá, e está tendo dificuldade de manobras para adentrar dentro do prédio, aonde os caminhões entram para carga e descarga. Então, gostaria que os órgãos competentes, que foi atendido esse pedido aqui em novembro por esse vereador e por outros vereadores, que faça a cobrança da empresa que fez esse reparo e aonde não deixou nas condições que seriam exatas para que tivéssemos um bom fluxo de veículos lá. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Projeto de lei complementar de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei complementar, autor José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Altera o mapa 12 mencionado no inciso 7º do artigo 3º da lei complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o plano diretor participativo do município de Juí, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. alterado pelas leis número 5.964, de 16 de junho de 2014, e número 6.056, de 24 de outubro de 2014, da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei de origem legislativa, a senhora secretária fará a leitura.
Autor, vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Institui o Dia Municipal do Capoeirista.
Baixa as comissões. Projeto de lei de origem legislativa, a senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei da vereadora Helena Stumardi, da bancada do PDT. Institui no calendário comemorativo do município de Juiz o Dia de Molei.
Baixa as comissões. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações antes do projeto de leis e indicações. Senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 37/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Pedido de informação. O município recebeu repasse do Estado para o SAMU, onde são aplicados esses recursos? Enviar notas fiscais e extratos bancários atualizados desses valores. Requerimento 38/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Pedido de informação. Os recursos do Parque da Pedreira já estão empenhados, caso afirmativo, enviar extratos bancários atualizados. Requerimento 39/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Após o movimento Pro Cinema em Juiz, qual a previsão de inauguração da primeira sala de cinema no município? Requerimento 40/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Pedido de informação, quais as ruas foram asfaltadas nos bairros Alvorada e 15 de novembro com recursos do Banrisul? Remeter edital publicado em jornal e atas das reuniões com os moradores beneficiários. Requerimento 40/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Que empresa venceu o certame licitatório referente à obra de asfaltamento na rua 19 de outubro, trecho compreendido entre a rua Cassiano Ricardo e o presídio? Enviar cópia do processo licitatório. Requerimento 16/2014 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Pedido de informação. O município está registrado no CADIN? Se sim, qual o motivo e desde quando? Requerimento 19/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Pedido de informação. Quantas regularizações fundiárias foram realizadas de janeiro de 2010 à presente data? Nominar os beneficiários com os respectivos endereços. Anteprojeto de lei do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Dispõe sobre a redução de percentual do IPTU para munícipes que adotarem animais abandonados e que se encontram junto ao canil municipal e da outras providências. Indicação 151 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Efetuar melhorias na pracinha dos imigrantes, como colocar mais areia e reparos nos brinquedos em geral. Indicação 152/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Efetuar melhorias na pracinha, da Praça da República, colocando mais areia e providenciar a limpeza dos brinquedos que estão sujos. Indicação 153/2014 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Que o proprietário do terreno localizado na rua 13 de Maio, esquina com a rua São Paulo, ao lado da filial da Lojas Beck, seja notificado para providenciar o conserto da calçada do passeio que encontra-se quebrado e cheio de desníveis, oferecendo riscos aos pedestres. Indicação 154 do vereador Andrei Kostitin Szymanski, da bancada do PP. Colocar placa descritiva dos brinquedos com a faixa etária em todas as pracinhas do município, para que haja mais segurança para as crianças. Indicação 41/2014 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Que não seja renovado o contrato de transporte escolar com a empresa Sérgio Renato Dias Trindade, pois, segundo integrantes do CPM, das localidades linhas 4 e 6 Oeste, travessão 12, senhor Everaldo Dobertain, Rogério Aldir Becker e Hildo Dobler. O transporte escolar da responsabilidade da empresa supracitada não está passando nos locais de costume para buscar as crianças para a escola. Bem como na volta da escola, o motorista está deixando as crianças nas proximidades da escola velha, local considerado pelos pais como área de risco para as crianças. Salienta-se que, segundo os senhores Everaldo Dobertain, Rogério Aldir Becker e Hildo Dobler, que estiveram reunidos com os vereadores na Câmara dia 7 de outubro, o responsável pela empresa foi hostil e grosseiro com os pais de alunos que tentaram conversar com o mesmo para acertar a rota do transporte escolar. E alegou que não está passando nos locais de costume devido às más condições das estradas do interior. Indicação 15/2014 do vereador Luiz Varaschini, bancado do PDT. Limpeza do terreno urbano situado à rua José Januário Zimmermann, de frente ao condomínio de Júlio Taube, uma vez que o mau estado de conservação está causando reclamações dos moradores e vizinhos pelo aparecimento de cobras e roedores e insetos. Indicação 19/2014 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Operação Tapa Buracos na rua Alfredo Glitz, trecho compreendido entre as ruas Henrique Koff e José Gabriel, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. Indicação 20/2014 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Melhorias na iluminação pública na rua Franklin da Silva, bairro Munistock, proximidades do número 249. Indicação 25/2014 do vereador Rubem Jaglin, da bancada do PP. Providenciar reparos na Boca de Lobo, localizada na rua 14 de Julho, em frente ao posto Santa Terezinha, que encontra-se em péssimas condições.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, como não há nenhum inscrito no pequeno, passamos ao grande expediente. Com a palavra, vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, secretários, Sérgio Pires, Nelsinho, os beneficiados com os espaços públicos que o município está encaminhando para que se consiga que essas empresas ajudem no desenvolvimento de Juí através da geração de emprego e renda. Uma saudação. Obrigado por acompanhar essa sessão. Nosso querido amigo José Henrique, radialista, famoso, de longa data e também membro deste poder legislativo, comunidade, imprensa aqui presente. Gostaria muito rapidamente de destacar a atividade que está sendo prevista para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que vai acontecer, ou melhor, já começou aqui no Brasil. Ela é mundialmente comemorada, mas aqui no Brasil se começa no dia 20 de novembro, em nível mundial no dia 25. No dia 20 tivemos um jantar lá na Casa Afro em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Dia 25 agora teremos no Complexo Poliesportivo um jogo de futebol misto, lugar de mulher em todo lugar, que convidamos ainda a comunidade para fazer parte, em homenagem ao Dia Internacional pela Não Violência contra a Mulher. Dia 29 teremos um brechó beneficente, tendo como espaço a loja Estileto, lá em cima, na subida da Cornel Dico. Dia 6 de dezembro, campanha do Laço Branco, caminhada pelo fim da violência contra a mulher. E dia 10 de dezembro, encerramento com o Dia Internacional, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, um cine-debate lá no museu. O nome do filme é Eu Traspátio, que discute a questão da violência contra a mulher. Informar a comunidade que nós, comerciários e comerciantes, conseguimos acordar um pacto quase que histórico. Fizemos um acordo em bases mais justas esse ano, falo como presidente dos sindicatos comerciários. Há muitos anos, desde que eu me conheço cidadã juiense, estou aqui há mais de 35 anos, o horário de Natal tem sido, nas quase duas semanas que antecedem o Natal, prorrogado até às 10 da noite. Isso, além de não impactar muito favoravelmente no total das vendas do comércio, tem gerado um cansaço muito grande nos comerciários que precisam estar nas lojas até às 10 da noite, cumprindo lá a sua tarefa. E isso, concretamente, não voltava em ganho financeiro para os trabalhadores. Muito bem. Além de os empresários chegarem também à conclusão de que isso impactava nas finanças, porque é ar-condicionado com esses calorões que tem que ficar ligado até 10 da noite. E aí está-se fazendo uma campanha conjunta, assim, Sindi Lojas, sindicatos comerciários, com apoio da prefeitura e desta casa legislativa, chamando a população para antecipar suas compras. Qual foi que eu disse o acordo histórico? Nós antecipamos, enxugamos o horário de abertura das lojas. Na semana anterior ao Natal, então, do dia 15, segunda-feira, até o dia 19, sexta, o comércio vai estar aberto até as 8 da noite. Acho que é plenamente suficiente para quem sai. O funcionário público sai às 5 horas do trabalho. As pessoas, tenho certeza que não é tanto tempo que nos falta, e sim condição financeira, podem ir até as 8 da noite e na véspera, segunda-feira, 22 e 23, até as 9h30 da noite. Né? Na quarta-feira, então, até as 4 da tarde. Chegou-se à conclusão de que é um horário mais do que suficiente, no sábado à tarde, até as 18 horas, mais do que suficiente para que possamos ir às compras, porque é importante nesse período, afinal nós vivemos numa sociedade que precisa do consumo, que se move pelo consumo, especialmente na área do comércio, mas tenho certeza que isso não vai reduzir nem em número de postos de trabalho, nem em diminuição de vendas nesse período. Então estamos satisfeitos e pela primeira vez se pensou também que o comerciário tem família, que gostaria de levar seus filhos apreciar as atividades na praça, que tem sempre cantatas, enfim, e várias atividades. Então, acho que esse ano nós olhamos para uma categoria que é tão grande no nosso município e que também vai poder usufruir um pouquinho mais das festividades do Natal, chegando na véspera, ainda para preparar ali a festa de Natal, com um pouco mais de energia e não como vinha acontecendo ao longo dos anos, se chegava ali muito cansado, porque não podemos esquecer que a categoria comerciária raramente tem quem lhe faça o trabalho doméstico, são os próprios trabalhadores, donos das casas, homem e mulher, que faz a sua faxina. Portanto, os trabalhadores estão felizes porque esse ano nós vamos ter essa data voltada também para os comerciários. Queria falar um pouco aqui, não temos presente hoje aqui o colega Darcy Preto, mas lembrando um pouco de uma situação que foi muito falada aqui na última sessão, trazida pela imprensa local e muito especialmente na fala contundente do vereador Darcy Preto, que é a questão de irregularidades que teriam sido cometidas durante a campanha eleitoral. E no nosso partido, toda segunda-feira, fizemos a nossa reunião da executiva. A partir dessa situação, meus queridos companheiros, colegas e comunidade aqui presente, nós entendemos que deixou de ser apenas um diz-que-me-diz-que, como muitos poderiam ter dito, e sim um assunto a ser tratado de uma forma com muito cuidado, e o nosso partido debateu isso e, a partir desse debate, emitiu uma nota pública que foi publicada em todos os meios de comunicação, onde nós tratamos aqui, sem entrar ainda no, na questão de dizer se efetivamente ocorreu ou não ocorreu o tal delito, mas no momento que um fato grave como este, de denúncia de corrupção, de uso da máquina pública, veio à tona, nosso partido pensou e entendeu, através dos seus membros, que não poderia se furtar de tomar algumas providências. Entramos, então, com a requisição da fala do vereador Darcy. Entraríamos nesta casa com esse pedido, mas como estava o áudio lá no site da Câmara, tomamos esse áudio, ouvimos e encaminhamos um pedido junto ao Ministério Público de investigações com relação a esse fato. Temos aqui fartas entrevistas de várias pessoas, especialmente o senhor que é o denunciante, aqui chamado, ele mesmo se intitula Bolacha, onde ele fala nos órgãos de comunicação das tantas, tenho aqui um excerto da sua fala, das tantas promessas que lhe haviam sido feitas e que ele estava cobrando, enfim, que precisava, quando ele foi buscar satisfação destas denúncias, teria sido pelo vice-prefeito que teria lhe prometido esse benefício de conseguir um apartamento, teria sido rechaçado, negado esta promessa. Quero dizer aqui que nesta nota pública que o nosso partido fez, dizendo como título quem é contra a corrupção, nós citamos esse fato de ter encaminhado essa denúncia ao Ministério Público e também quero dizer então que a partir do retorno da resposta do Ministério Público, seja ele com o intuito de fazer essa investigação. Caso não aconteça, eu quero deixar aqui o meu aval para alguns colegas que já fizeram também na sessão passada esse pedido de uma CPI, porque penso que denúncia dessa gravidade não pode ser simplesmente ignorada. Peço para acoplar a comunicação de liderança, senhor presidente.
Espaço de comunicação de liderança concedido à vereadora Rosane Silva.
Muito obrigado. Porque eu acredito que se houveram retratações na imprensa durante a semana após a denúncia feita e trazida aqui pelo nosso colega Darcy, acho que não é o que mais nos interessa saber se efetivamente haverá ou não um rompimento entre os dois partidos hegemônicos que compõem o executivo local, mas sim interessa à sociedade saber se aquelas denúncias são ou não verdadeiras. Então é nesse sentido que eu quero deixar aqui aos meus colegas este pedido, com todo o respeito que eu tenho a essa Casa Legislativa, aos seus pares aqui. Quero dizer, portanto, colegas, que eu não me considero uma pizzaiola. Essa casa não é uma pizzaria. Essa casa tem, sim, respeitabilidade. Efetivamente, quero convocar aqui os meus colegas para que se somem a este meu pedido de acompanhar essa investigação pelo Ministério Público. Caso contrário, não tenhamos êxito lá, que se faça, sim, essa investigação aqui. Porque eu penso que se alguém lá fora entende que essa casa não possui capacidade de ter a isenção de saber que aqui nós somos um poder distinto do executivo, o fato de termos aqui, em número majoritário, integrantes da situação, não pode fazer com que as pessoas pensem lá fora que aqui nós botamos as coisas por baixo do tapete. Né? Cada um terá que responder por seus atos. Cada vereador, nas suas decisões que já passaram por essa casa, quando tomaram determinada decisão, será cobrado por seus eleitores lá fora. Então, eu quero dizer que, em respeito aos cidadãos de Juiz, que pagam seus impostos, a fila de trabalhadores e trabalhadoras que estão aguardando um apartamento, uma casa própria, né, a partir da sua hipossuficiência, a partir de recursos que todos nós juntos ajudamos a pagar com os nossos impostos, que são beneficiados pelo governo federal, eu acho que nós merecemos, nós devemos uma resposta à população ijuense, para que, de fato, não fique apenas, como agora há pouco alguém me questionava sobre o que, que eu ia falar, não, isso não vai dar em nada. Não pode ser dessa forma assuntos graves como esse serem assimilados pelo senso comum de que as coisas, porque tem a ver com determinadas pessoas com alguma influência, não dão em nada. Eu acho que a CPI da Petrobras está trazendo números, eu tenho aqui uma informação do jornal Folha de São Paulo, que diz que a partir das investigações que hoje são feitas, e que muitas vezes se aponta apenas um ou outro partido, doações investigadas da Operação Lava Jato priorizaram PP, PMDB, PT e oposição. Num parágrafo aqui diz que, de acordo com depoimentos dados à Polícia Federal, o PP é uma das legendas que está no centro do esquema desbaratado pela Operação Lava Jato e que tinha como operador o doleiro Alberto Youssef, preso desde março. O partido foi o responsável pela sustentação política do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, um dos pivôs do escândalo e que acertou um acordo de delação premiada com a justiça. Nem sempre se lê isso nas páginas dos nossos jornais ou na grande imprensa, mas esta investigação eu acho que vai ter ainda muita pedra para rolar e é importante que a transparência seja feita e que esses dados venham de fato à tona. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Como não há mais inscritos no grande expediente, e com a comunicação da liderança, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar em nome dos empresários que receberam do poder público esses imóveis para ali instalarem suas empresas, saudar todos os vereadores, vereadoras, público que aqui se encontra, imprensa escrita, falada, e dizer, meu caro Andrei Cusitim, que lia duas indicações de Vossa Senhoria no que diz respeito à colocação de areia na nossa pracinha, ou melhor, na pracinha das crianças aí, na chamada Praça da República, na unidade das crianças, e também respeitante a questão da identificação dos brinquedos, indicação importante. Mas também quero aqui, senhor presidente, aproveitando este assunto, dizer que não é de hoje que a pracinha, a chamada Pracinha das Crianças, se não me falha a memória, há um ano e meio atrás, eu levantava essa questão simples, são questões simples, que diz respeito às lâmpadas da pracinha. Se a imprensa aí agora, os senhores, daqui um pouquinho, quando ao anoitecer, se deslocarem no centro, poderão visualizar que tem em torno de 12 lâmpadas no canto da pracinha, que faz um ano, a um ano e meio, que estão lá, queimadas, e que necessitam agora, nessa campanha levantada pelo Executivo de embelezamento da cidade, poderiam lá, quem sabe, achar um tempinho e trocar as lâmpadas da praça, tenho certeza, que melhoraria significativamente no embelezamento da cidade. E mais, se vocês, e tem uma matéria jornalística de um ano e meio atrás, se vocês analisarem o palco das autoridades, chamado palco das autoridades na Praça da República, houve um vendaval aqui no nosso município há cerca de um ano e meio, e foi tirado a cobertura das autoridades, foi a tempestade e acabou criando danos e tirando a cobertura. Até hoje, onde se encontra a cobertura das autoridades? E mais, me causou bastante impressão o trabalho que vem sendo executado aqui em Juí, e não é de agora, se os senhores fizeram um levantamento de indicações dos vereadores, uma das indicações que mais prevalece é a chamada Operação Tapa-Buraco. Se fizeram um levantamento durante todo esse ano, uma das indicações, uma das políticas públicas que mais prevalece é a Operação Tapa-Buraco. Eu estava na esquina do fórum, do meu escritório, e vi como é feito o trabalho aqui em Juí da Operação Tapa-Buraco pelo Executivo, senhor presidente, só para terminar. Tive o cuidado de registrar um cidadão dentro de uma Kombi, ele dirigindo e o outro do lado, desceu da Kombi, parou no meio da rua e pegou uma pá e foi atrás, deu duas apazadas e largou na rua em cima do buraco. Este é o método de operação tapa-buraco do Executivo. Pelo amor de Deus, com todo o respeito, está aqui 3 ou 4 fotografias.
Cerrou o tempo, senhor presidente.
Só para terminar, senhor presidente, será que não há ninguém capacitado para avaliar e fazer uma operação tapa-buraco a contento dentro da técnica? Que tem uma técnica para isso, eu não sou engenheiro, mas deve ter. Então, é esses cuidados que a gente traz aí, para terminar, sim, nesse programa de embelezamento da cidade, o Executivo, eu tenho dito de forma reiterada, deve dar exemplo e fazer sua parte. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Comunicação da liderança, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, imprensa, como todos já saudaram, não vou deixar de saudar o ex-vereador, radialista José Henrique, demais empresários aqui também se encontram. Uma das coisas que me traz essa tribuna, senhor presidente, é a situação que a comunidade do bairro Herval está enfrentando e já enfrenta ao longo tempo. E conversando até com o Zé Henrique, que é morador do bairro Herval lá, ele me dizia que o bairro Herval é o pai dos bairros aos arredores. E durante a campanha, a proposta de governo do município, de que se faria ali no Herval um centro de saúde. Essa é uma promessa que se tinha para aquela comunidade. E eu digo porque eu tenho familiares lá que também me comentavam essa promessa por parte do Executivo no que tange esse centro de saúde. Mas, pasmem os colegas e a imprensa que se encontram, que recentemente foi interditado lá a sala de vacina do bairro. E agora as pessoas precisam se deslocar lá para o bairro Luiz Folhato. Isso é tão verdade que ocorreu com a minha filha essa semana. E como eu sou morador de Getúlio, eu tenho que ir no bairro Herval para vacinar ela, que tem 2 aninhos, teve que se deslocar lá. Mas o Ricardo tem carro, mas aquele morador que mora longe, que não tem como se deslocar, como é que fica? Recentemente foi feito reformas no bairro Herval, que foi gastado um alto investimento naquela reforma. Será que não fazer reforma, não poderia se ter pensado um projeto melhor, que adequasse, para que pensasse nesse projeto, para que não fosse hoje interditada aquela sala lá? Será que já não teríamos essa previsão? A gente vê esse desperdício de gasto público, porque houve um investimento lá, e pela pelo que está acontecendo lá, foi mal investido. Haja visto que está sendo interditado lá por falta de condições na sala. E esperamos, senhor presidente, que o mais rápido possível o Poder Executivo olhe aquela região. Estou vendo aqui o secretário Nelson, que já está anotando lá, com certeza vai levar. Sabemos da sensibilidade que o prefeito tem nesse quesito. Mas precisamos alertar, nós temos voz da comunidade, nós temos direito para representá-los. E é uma região da onde eu tenho a minha base eleitoral. E a gente é constantemente cobrado naquela região por várias coisas, né? Então, pedir aqui a sensibilidade também da bancada do PDT, né, que é a base do governo aí, para que nós juntos aí sensibilizemos o governo para ver essa situação e possamos aí, quem sabe, implementar um projeto para o bairro Herval, que há tanto tempo é prometido e aquele bairro, aquela comunidade merece. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Ainda usando o espaço da comunicação da liderança, com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, nossos empresários que estão aqui, comunidade. Eu gostaria aqui de saudar primeiro os nossos empresários pela aprovação do projeto que veio do Executivo. Acho que todos os vereadores aqui fizeram essa análise e acharam a importância que tem as empresas de vocês na geração de trabalho e renda no nosso município. Então, a gente... A Câmara está aqui, acho que todas as bancadas, à disposição de projetos que vêm em interesse do nosso município. Então, com certeza, a qualidade do serviço, a tranquilidade de vocês poderem fazer investimentos, ela aumenta significativamente com esse projeto que veio do Executivo e que foi aprovado aqui por todas as bancadas. Então, queria registrar isso também da nossa satisfação enquanto bancada do PT de poder ter podido contribuir nesse processo. Queria colocar também que nós tivemos a semana passada, a colega Rosânia que já citou, na programação 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, um jantar na etnia afro, no Parque de Exposições, juntamente a etnia com o Fórum Permanente da Mulher. Foi um dia importante de marcar o Dia Nacional de Consciência Negra, que para que muitos que não saibam, é o dia que a gente... lembra a morte de Zumbi dos Palmares, foi um líder negro do nosso país, que marca a nossa história. Então, o início da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Nós estivemos lá, eu, vereadora Helena, vereadora Rosane e vereador Cossetim, representando essa casa. Vamos, também tivemos, como nós... praticamente todos aqui participaram do Canto de Luz, também quero registrar, foi um grande festival, se consolidou a nível estadual esse festival Canto de Luz, realizado já na sua terceira edição, grandes nomes da música gaúcha presentes, e para quem teve a oportunidade de participar lá, mostra que o investimento nos espaços culturais, nas diferentes modalidades, no teatro, na música, na dança, nosso município tem trazido valores importantes para nosso município e reconhecimento a nível estadual, inclusive internacional, pela participação dos cantores, compositores que estiveram lá. Então, quero dar os parabéns aos organizadores, à nossa Secretaria de Cultura, ao secretário, ao prefeito municipal, que realizaram de forma brilhante o Canto de Luz e a participação da Câmara também nesse projeto. Quero convidar também, reforçar o convite da vereadora Rosane para o jogo de amanhã à tarde, né, um jogo misto de autoridades e entidades, o jogo de futebol pelo combate à violência contra as mulheres, amanhã lá no ginásio poliesportivo do lado, no campo, 18h30. Quem puder participar vai ver um jogo de integração pela igualdade de direitos. Nada de coice nas canelas, né? Pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, que é uma tarefa de homens e mulheres. Não é uma tarefa das mulheres aguentar calada a violência, sim ajudar a discutir, mas ajudar os nossos companheiros, os nossos parceiros, os nossos colegas, todo mundo ajudar a fazer esse debate da importância que tem a igualdade de direitos para superar a violência em nosso país.
Do pescoço para baixo é canela.
Não, mas não pode. Amanhã o jogo é amistosíssimo e nós temos que simbolizar isso, então, como uma forma de combate à violência. Então, deixo o convite estendido a todos os colegas, a todos que estão presentes aqui. Vai ser narrado o jogo, senhor presidente, e vai ser muito bonito. Tem camisetas feitas, os patrocinadores contribuíram. Então, é uma marca do nosso município, do Fórum Permanente da Mulher, da Coordenadoria da Mulher, e que possamos avançar cada vez mais, para concluir, senhor presidente, nesses espaços de debate, de discussão e de lazer pelo fim da violência. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda no espaço de comunicação da liderança, com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT e comunicação da liderança do governo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, senhor José Menegon, acho que o filho que acompanha essa nossa sessão ordinária, radialista renomadamente conhecido e que faz e fez um grande trabalho nesse parlamento, José Henrique, Paco Máquinas, Rota Tarapanagem, do Propil, estava até há pouco aí nos acompanhando, integrantes dos meios de comunicação, secretário Copete, enfim, servidores públicos da Câmara Municipal. Eu trago e gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos, numa forma de reconhecimento, ou numa sessão plenária, ou numa reunião das nossas comissões, que nós pudéssemos encaminhar um convite aos integrantes da terceira edição do Cano de Luz, para que pudesse vir explanar para nós um pouco daquilo que foi esses 4 dias e que Vossa Excelência, inclusive, participou lá enquanto profissional da área da comunicação. Um grande evento que, sem dúvida, marca um reinício da cultura em nosso município. Nós tivemos tantos eventos que se propagaram no nosso município e que foram altamente reconhecidos no estado do Rio Grande do Sul, cito aí o Canto Farrapo Mirim, e que de anos para cá nós temos eventos que são organizados esporadicamente por algumas entidades. Temos aí o Pesqueiro da Canção, temos aí a questão do Canto de Luz, que se consolidou através dessa terceira edição, a Colônia de Pescadores Z18 também faz um trabalho cultural relacionado a esses eventos. Mas que nós pudéssemos, então, convidar aí os organizadores da terceira edição do Cano de Luz. Também registrar que também no último domingo tivemos, junto à comunidade africana dos Goi, festividades dos seus 60 anos de existência, participando lá autoridades, ex-jogadores do Juventude africana dos Goi, ex-jogadores do Esporte Clube São Luís, Paulo Baier, que se fez presente também, que participou do jogo às 16h30, que culminou com a vitória da equipe do Rincão dos Goi por 2-1. Enfim, diversos jogadores que, de renome que participaram nesse fim de semana na comunidade do Rincão dos Goi. Uma festa muito bonita que também tem que ser registrada nesse parlamento. Mas, senhor presidente, eu gostaria de ter uma fala com relação à questão de nós enquanto parlamentares desta casa. A vereadora Rosane falou com muita propriedade, e eu já falava isso na reunião das comissões na última sexta-feira, e eu tive, ao decorrer desse meu terceiro mandato, muitas posições que são posições pessoais minhas, que não são de partido, e que o partido me delegou para que eu pudesse fazer a minha votação de acordo com aquilo que eu entendia ser o correto. Eu acredito que alguns dos vereadores se lembram de quando nós votamos aquele projeto de redução do ISSQN para os registrais. Eu fui contrário. Mantive a minha posição e fui até o fim e fui contrário. Mesmo contrário ao meu partido, contrário ao executivo. Porque entendia que aquele projeto não era benéfico à sociedade. Aí havia o senhor José Menegon lá pedindo, não, eu quero redução do ISSQN também. Quando se fala pejorativamente de algumas coisas com relação ao parlamento, se eu, enquanto parlamentar, falar mal do meu parlamento, eu vou estar falando mal de mim mesmo. E a vereadora Rosane colocou com muita propriedade, e nós que somos abordados praticamente todos os dias na sociedade, nós somos cobrados com relação ao fato que ocorreu na última semana, quando nós somos e fomos chamados de pizzaria, e que nós, enquanto parlamentares, somos pizzaiolos. Eu não concordo com isso, eu não sou pizzaiolo, eu sou um parlamentar do município de Juiz e tenho responsabilidade. E eu acredito que a maioria dos senhores e das senhoras fazem deste parlamento uma questão de muito respeito. Parlamento que se dá o respeito, recebe o respeito. Parlamento que não se dá o respeito, vira chacota na boca da sociedade. E eu estive, enquanto parlamentar que sou, visitando algumas entidades, visitando algumas comunidades, e fui questionado sobre a situação. Eu disse, ó, infelizmente nós temos algumas coisas que acontecem lá e que a sociedade muitas vezes não participa e nos cobre. E porque não participa, também tem o direito de cobrar, porque foram eles que deram o direito popular de nós estarmos representando eles aqui nesse parlamento. Só para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência me cedesse mais 30 segundos.
30 segundos, senhor presidente.
Então, nesse sentido, eu gostaria de que nós pudéssemos repensar algumas questões que nós fizemos no nosso dia a dia. Parlamento sério é uma coisa que não se pode fazer com que isso caia ao descrédito da sociedade. E aqueles que entendem que é, que vem à tribuna e diz, ó, isso é uma pizza e eu sou pizzaiolo. Eu não sou. E vou defender até o fim, até porque tenho o respeito e a credibilidade da sociedade para representá-los por mais 2 anos ainda. Oxalá eu consiga, ou se estiver aqui no parlamento, no executivo, que eu consiga continuar representando a minha sociedade. Era isso, senhor presidente.
A questão do canto de luz, eu também gostaria de registrar, enquanto presidente dessa casa, e parabenizar a comissão organizadora e a comunidade de Juiz pelo prestígio, pela presença da comunidade e pelo nível desse evento que, para quem acompanha os festivais no Rio Grande afora, sabe que esse, hoje, não temos dentro do Rio Grande do Sul um festival com a seriedade e o nível que está sendo desenvolvido desde o ano passado, o Canto de Luz. Então, eu gostaria de deixar registrado aí os parabéns, né? E sugerir já à comissão que se crie a partir do ano que vem o Canto de Luz do Piá, para que possa dar incentivo às crianças também, para que comece já mais cedo a cultivar as nossas tradições. Gostaria de deixar registrado. Ainda usando do espaço da comunicação da liderança, com a palavra o vereador André Cossetinho Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que ainda nos prestigia, uma boa noite a todos. Faço uso da tribuna, senhor presidente, primeiramente para parabenizar essas empresas que receberam essa concessão desses terrenos e dizer que nós, enquanto vereadores aqui, temos o compromisso de zelar pelo bem público. Então, esse vereador aqui vai continuar cobrando de vocês que essas empresas lá se estabeleçam e façam os investimentos que veio naquele projeto, onde nós podemos analisar ele na reunião das comissões. Então, ao mesmo tempo que nós os parabenizamos por receber esses terrenos, eu digo que nós vamos continuar cobrando de vocês para que esses projetos possam ser postos em prática o quanto antes, para que retornem aqui para o município em geração de emprego, renda e impostos para a nossa cidade. Voltando ao assunto, vereador Busnello, da Operação Tapa Buracos, que aqui nessa Câmara, desde que eu entrei há 1 ano e meio atrás, nós temos feito cobranças praticamente toda semana. Ali na esquina da rua 13 de Maio, na esquina do posto Fox, com o Zafari, há 2 semanas atrás fiz uma indicação para um tapa-buracos ali, e tem uma empresa, a Meia Quadra, que é a Academia Movimento, onde estou praticamente diariamente lá, e pude acompanhar uma operação tapa-buracos também. Passei lá, era por volta das 2 horas da tarde, onde vi uma máquina da prefeitura, uma retroescavadeira, com 3 servidores, concursados, enfim, sentados na sombra esperando alguma coisa que eu não sabia o que era. Então, a cada 15 minutos eu ia lá e dava uma olhadinha. Resumindo, eles ficaram em torno de 2 horas e meia sentados esperando o que depois eu pude comprovar, que era a chegada de um caminhão, imaginei que era um cascalho, enfim, com um pó de pedra, um pó de brita. A princípio até imaginei que seria o piche, né? No princípio, quando o caminhão começou o trabalho, eu voltei para a minha empresa e não olhei mais. Minha surpresa foi que na volta, então, quando eu saí, perto das 6 horas, esse buraco estava tapado com pó de pedra, e logo no segundo dia consecutivo, essa operação feita, choveu e o buraco abriu novamente. Então, para te ver a qualidade do serviço feito, o desperdício de dinheiro e de tempo dos servidores públicos lá em 2 horas e meia sentados esperando vir o caminhão com esse pó de pedra. Então, para a gente ver que nós precisamos cobrar, a prefeitura, o executivo precisa cobrar, se essa empresa é terceirizada, que esse serviço seja feito de forma qualificada. Afinal, repito, é dinheiro público, é dinheiro dos nossos impostos, afinal todos nós aqui temos atividades paralelas à vereança e à comunidade também. Então, é o nosso dever cobrar e é o dever do executivo prestar um serviço público de qualidade. Voltando a serviço de qualidade, serviço público de qualidade e fiscalização, que é o nosso papel, quando foi apresentada, então, aquela denúncia ao vice-prefeito, até o vereador Darcy Preto, enquanto se manifestava, pediu um tempinho na sua fala, onde sugeri que fosse feito, aberto, uma CPI para investigar, de fato, se esses fatos que ocorreram, essas denúncias, eram reais ou não, até mesmo para elucidar, para a própria tranquilidade do vice-prefeito. Quando o vereador Darcy Preto, após a minha fala, ele disse que alguém da situação, da bancada do PDT, entraria com essa CPI. Até então eu fiquei esperei 2 semanas, ninguém entrou com essa CPI, então comunico a todos que durante essa semana entrarei, protocolarei então o pedido da CPI, da abertura de uma CPI da habitação, o qual já foi aceito pelo vereador Darcy Preto. Naquela minha manifestação ele disse que alguém entraria e que ele era de apoio, e enfim, porque após até uma manifestação que o próprio vice-prefeito fez exigindo que o Ministério Público investigasse isso, nós também não podemos ficar esperando o Ministério Público enquanto vereadores, afinal nós temos aqui meios de fazer investigações paralelas ao Ministério Público. Então, para encerrar, senhor presidente, essa é uma das nossas atribuições, a gente tem que investigar, afinal a gente está falando aí de algo, de uma situação que é crime, e se for crime, se teve uma denúncia, ela tem que ser investigada da melhor forma possível, e eu acredito também, vereador Darcy Preto, no poder que tem vereador Barrichello, no poder que tem aqui esse parlamento e da honra e do caráter que os vereadores que estão aqui têm. Então, essa que eu vou protocolar, espero que seja aceito para que a gente possa fazer uma investigação paralela à do Ministério Público. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Para fazer justiça, vereador Sesmanski, aquele equipamento que estava parado não era da prefeitura, era da Corsã. Fizemos justiça, seja feita. Nada mais, havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.